voltamos a apresentar Ronda Central. Mais notícias policiais e a ação das autoridades.
Carlos Roger.
Eu estou de volta com Ronda Central. Eu aqui, você aí e o nosso rádio muito mais especial. Olha, gente, eu quero lembrar pra vocês que hoje é terça-feira.
Hoje é terça-feira. Hoje foi segunda, hoje é terça.
Claro, Zé Doido. Eu me lembrei agora, sabe de quem, Cleber? Do Zé Doidinho. Zé Doidinho, te lembra de Zé Doidinho? É o Zequinha, o secretário do diabo. Me lembrei dele. Ei, olha, você que está ligado conosco, hoje é terça-feira, 16 de setembro de 2025, você está ligado com o programa Ronda Central, produzido pela Central de Notícias Brasil. Eu quero agradecer a todas as emissoras que estão conectadas conosco neste exato momento. Quero abraçar o pessoal da Rádio Rio Balsas, no município de Balsas, Rádio Milênio, em Imperatriz, alô, Nova Bacabeira Web, na cidade de Bacabeira, Criativa em Timbiras, Rádio Cultura em Matões do Norte, ainda comigo a JUF, FM em Governador Nunes Freire, a Liderança FM no município de Tutóia. Tem muito mais rádios ligadas conosco. Carlos Roger, na capital maranhense nós estamos conectados com alguém? Claro, na capital maranhense você conecta com a Bacanga FM, né? A Rádio Bacanga FM, e também conecta com a Rádio Alô Maranhão Web, na capital do Maranhão. Ei, alô, as rádios da capital, vocês podem utilizar aí o Ronda Central. Eu sei que estão com vontade, estão com vergonha de falar, é? Breve teremos outras. Tá vindo comigo a Rádio Metrópole! É, a Rádio Metrópole. Eu falei com o proprietário da Rádio Metrópole esses dias, consegui, depois de muita luta.
Rapaz, tu sai de problema, rapaz.
Não, meu irmão, pra falar com esse homem não é só assim, não. Só pra você ter uma ideia, eu falei agorinha com o Brandão. Tu acredita que eu falei com o governador, Carlos Brandão? Agorinha. Mas com o proprietário da Rádio Metrópole, eu não consigo falar com facilidade.
Isso é uma vergonha.
Aí eu falei pra ele assim, olha, eu vou fazer um anúncio na tua rádio. Ele disse, eu queria rodar o Ronda Central. Acaba sem vergonha, né, pai? Ei, fique ligado, Rádio Metrópole. Acesse lá pelo Radiosnet.
Eita glória, eita
Rádio Metrópole.
Glória.
Tá com a gente, é. A Rádio Metrópole, ela é sediada na capital do Maranhão, mas ela é para o Maranhão, para o Brasil e para o mundo, conectada na rede mundial de computadores. Rádio Metrópole. Rádio Metrópolis é fera, não é?
Bom demais.
Vamos lá, gente. Tem notícia. Justiça decreta a prisão do chefinho do grau. Ele estava fazendo loucuras com a motocicleta. Tu sabia, Cleber? Ele levantava o pneu da frente, ele levantava o pneu de trás. Eu já tô vendo que ele gosta de mostrar a roda, né?
O quê? Não acredito.
Chefinho do grau, tá de trás das grades de novo.
A Justiça do Maranhão decretou a prisão preventiva de Cauã Santos de Souza, mais conhecido como Chefinho do Grau, acusado de ser líder de manobras e práticas ilícitas com motocicletas, conhecidas como Grau. Chefinho do Grau havia sido preso temporariamente no mês de maio deste ano, mas respondia em liberdade mediante medidas cautelares, como o uso de tornozeleira eletrônica. Na época, a operação que resultou na prisão dele apreendeu diversas motocicletas usadas nos passeios clandestinos, conhecidos como rolezinhos. A prisão foi determinada após ser constatado que ele rompeu de forma intencional o dispositivo de monitoramento que usava no mês de julho. Na decisão, o juiz Rogério Pellegrini ressaltou que o comportamento de Chefinho do Grau demonstrou inequívoca intenção de burlar o controle jurisdicional. O investigado é suspeito de associação criminosa, supressão de sinal identificador de veículo automotor, direção perigosa, promoção de jogos de azar e participação em demonstrações não autorizadas, condutas que afetam diretamente a segurança e a ordem pública. Central de Notícias Brasil de São Luís, Taliana Luz.
Muito obrigado, a Taliana Luz, é a corredora, né? É a ruiva corredora.
Que é?
É, mais conhecida como Taliana The Flash. Tá correndo é 25 km. E câmera de costa, se nós dois tirar um pique de 25 km, quando chegar lá no final, só chega as mangas das nossas camisas. Balançando. Ei, gente, tem notícia. Polícia prende acusado de tráfico de drogas no Maranhão. A reportagem é de Jauber Pereira.
A Polícia Civil cumpriu na tarde desta segunda-feira o mandado de prisão preventiva contra uma mulher de 24 anos, investigada pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. A ação foi realizada pelas equipes da Delegacia de Repressão ao Narcotráfico, DENARC, lá da cidade Imperatriz, em conjunto com a Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa, a DHPP, de Açailândia. De acordo com a corporação, a acusada, que não teve o nome divulgado, já havia sido presa em flagrante em 2023, na BR-010, quando foi interceptada, transportando entorpecentes, atividade comum a que atua como uma espécie de mula do tráfico de drogas. Após um período detida, ela obteve liberdade provisória e passou a responder ao processo em liberdade. Com a expedição de um novo mandado de prisão preventiva, a equipe da DENARC localizou possíveis endereços da investigada em Açailândia e, com o apoio dos agentes da DHPP, conseguiu localizá-la e efetuar a prisão. A mulher foi encaminhada à 9ª Delegacia Regional de Açailândia, onde ficará à disposição da Justiça. Central de Notícias Brasil, de São Luís, Jauber Pereira.
Obrigado, Jauber Pereira. Do Jauber Pereira, eu vou direto aqui para a região de São Bento. Olha, registrado 3 mortes violentas.
Não acredito.
Foi sério, em menos de 12 horas. É lá naquela região do Poção, onde tem o Poção, que você, quando banha no Poção, né? Aí você fala assim:
banha, Marta. Para.
Exatamente. Como é que fala quando banha no Poção?
Para.
É desse jeito. Ei, gente, lá o pessoal não tá pra brincadeira, não. Quebraram foi 3.
A reportagem. Eu não acredito.
Pois então escute aí o Batista Peixoto.
Em menos de 12 horas, 2 mortes violentas foram registradas pela Polícia Militar, além de um grave acidente que resultou em mais uma vítima fatal na cidade e município de São Bento. O primeiro crime aconteceu na travessa do restaurante popular. A guarnição de serviço da PM foi acionada por 2 homens em uma motocicleta, que informaram que um jovem havia sido alvejado por disparos de arma de fogo e já se encontrava sem vida. A vítima foi identificada como Flávio de Jesus Abreu Costa Leite, de 20 anos. Segundo o relato do pai, o jovem havia saído para um evento de tambor de crioula e ele não sabe o que motivou o assassinato. Populares entregaram à polícia estojos de munição calibre .40 encontrados na cena do crime. O corpo foi encaminhado ao Hospital São Bentoense, onde foi confirmado que Flávio foi atingido por aproximadamente 8 disparos de arma de fogo distribuídos entre braços, tórax e cabeça. Ato contínuo, a Polícia Militar recebeu uma ligação informando sobre um corpo na Rua 2. A guarnição se deslocou até o endereço e confirmou a ocorrência. A vítima foi identificada como Domingos dos Santos Diniz, conhecido como 2 quilos, de 42 anos, residente na cidade de Palmeirândia. Segundo as informações, ele foi visto pela última vez saindo de uma boiada que acontecia no bairro Fomento. Ele apresentava múltiplas perfurações por faca na região do peito esquerdo. O corpo foi levado ao Hospital de São Bento para os procedimentos legais. A polícia segue em diligência para identificar os autores do crime. Um pouco mais tarde, um grave acidente resultou na morte de um homem identificado como Fernando, em um trecho entre São Bento e Bacurituba. De acordo com informações preliminares, o pneu da motocicleta em que ele estava estourou, provocando a queda. Apesar de ter sido levado ao hospital com ferimentos aparentemente leves, Fernando sofreu uma parada cardíaca durante o procedimento de anestesia para reposição do braço deslocado. Ele não resistiu. As autoridades estiveram no local para registrar a ocorrência e o caso está sendo investigado. De Pinheiro, na Baixada Maranhense, Batista Peixoto.
Obrigado, Batista Peixoto. Estou em cima do tempo. Já vou lá com o Cristiano Dias, porque mulheres foram vítimas de assalto. Agressão. Foi uma confusão do diabo por lá pela região de Itapecuru. Quem tem os detalhes é Cristiano Dias. Meu Deus, parece que estão plantando um pé de Satanás, cara.
Câmeras de segurança registraram a ação criminosa de dois indivíduos no conjunto habitacional Rafis Abuzá, em Itapecuru Mirim. A dupla estava em uma motocicleta Pop de cor preta, onde os mesmos foram flagrados roubando pertences de uma mulher. As imagens circularam rapidamente nas redes sociais e causaram revolta entre moradores que cobram mais segurança na região. A vítima ficou em estado de choque. A polícia militar já trabalha na identificação dos suspeitos a partir das imagens e reforça a importância de denúncias anônimas para ajudar nas investigações. Ainda em Itapecuru Mirim, a polícia militar atendeu uma ocorrência de violência doméstica no residencial Milton Amorim. Uma mulher com escoriações no pescoço relatou ter sido agredida e ameaçada de morte pelo companheiro. O agressor foi localizado na residência, preso e encaminhado à Delegacia Regional de Polícia Civil de Itapecuru Mirim. A vítima recebeu apoio das autoridades e o caso segue sob investigação da Polícia Civil. Central de Notícias Brasil, com informações de Itapecuru região, Cristiano Dias.
Muito obrigado, Cristiano Dias, pelas informações. Com essa eu vou me despedindo.
É hora de dar tchau.
Agradeço a Deus. Peraí que eu já tô indo, cara. Agradeço a Deus, a ele toda a honra e toda a glória. O programa, tudo aqui na Central de Notícias é consagrado ao nosso Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, que nos livre de todo mal. Obrigado a todas as rádios parceiras, à equipe de jornalismo da Central de Notícias Brasil pela confiança depositada no nosso trabalho. Obrigado, Cláudio de Costa!
Chegou o terror da Irmã Santeira!
Eu sou o Carlos Roger e volto amanhã, se Deus permitir, e o diretor deixar depois dessa esculhambação todinha que foi esse programa hoje. Misericórdia!
Glória a Deus.
O Onda Central fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar. Continue ligado na sua emissora e na Central de Notícias Brasil. Para mais informações, Onda Central. Apresentação: Carlos Roger.
Direto da Assembleia. A Assembleia Legislativa do Maranhão esteve presente na entrega do certificado que conferiu ao Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses o status de Patrimônio Natural da Humanidade. O título, concedido pela Unesco durante a 46ª Sessão do Comitê do Patrimônio Mundial, realizada na Índia, significa um legado para o povo maranhense e um reconhecimento mundial das nossas belezas naturais. A Alema dá mais um passo pela inclusão. Por meio da Escola do Legislativo, iniciou a nova turma do curso básico de Libras, aberto a servidores e à comunidade. A iniciativa reforça o compromisso da casa com a acessibilidade, ampliando a comunicação, fortalecendo o atendimento humanizado e garantindo que todos tenham voz e vez. Assembleia Legislativa do Maranhão.
A vida da dona Valdinete estava por um fio.
E quando eu descobri que eu estava com uma gordura no fígado, né? Foi muito assim acelerado para chegar ao ponto que eu cheguei.
E depois evoluiu para um câncer, se não fosse o transplante. Acho que não estava mais nem aqui para contar a história.
E chegou a grande notícia. Apareceu um doador.
Sempre acreditei que ia dar certo e deu.
Saber que um novo fígado poderia salvar a vida dela foi um presente imenso, entendeu?
Só em agosto deste ano já realizamos 19 transplantes de órgãos, 47 córneas implantadas e uma doação histórica de 33 órgãos.
E graças a um doador, a minha vida foi salva.
o governo do Maranhão segue investindo cada vez mais em tecnologia, formação de equipes e principalmente compromisso com a vida.
Eu sou doador. A história de muita gente pode mudar, até mesmo a sua.
Governo do Maranhão, trabalhando para todos.